Vai começar a Posta Cast.
E-sports, jogos eletrônicos, videogames, apostas esportivas, o que tem a ver uma coisa com a outra? Esse podcast traz Felipe Martins, sócio fundador do Imperial Games House Gaming. Vamos aprender como que a gente vai entender essa modalidade, esse esporte, esse jogo, para melhor apostar e tentar obter lucro. O Felipe vai contar da sua trajetória, de como que ele se tornou um jogador, como que ele chegou a montar uma equipe e como ele administra. Não deixe de acompanhar esse programa e se comunicar com a gente. Se tiver alguma dúvida depois de escutar o programa, manda um e-mail para o nosso contato, @aposta10. E também escute esse programa nas seguintes plataformas: Spotify, SoundCloud e iTunes. O patrocínio deste podcast é da Sportbet.io, que você já sabe que é a casa que a gente confia, que a gente indica, e é muito rápido fazer uma conta lá. Em menos de um minuto você consegue ter a sua conta, dá uma olhada na casa, conhece e logo já pode fazer um depósito rapidinho. Valeu, conto com vocês aí.
O ApostaCast é um programa apoiado pela Sportsbet.io, o site das odds turbinadas.
Sportsbet.io, fun, fast, fair.
Olá, eu sou o Rodrigo e este é o ApostaCast, o podcast do Aposta 10. Todo mundo já sabe que nessa época de pandemia, quarentena, não está tendo muito futebol, os esportes acostumados estão aí dando uma pausa. E muitas modalidades entrarem em cena, em voga, e estão com destaque muito maior. É uma boa oportunidade para a gente aprender a como apostar, como entender como é que funcionam os jogos eletrônicos, os e-sports, os esportes virtuais, tem muitas modalidades, e alguém que entende bem disso vai me explicar aqui. É o Felipe Martins, sócio fundador da Imperial. Tudo bem, Felipe?
Fala, Rodrigão, tudo tranquilo, e você, meu querido?
Cara, eu tô com uma galera aqui que já no Instagram perguntando quando é que a gente entrevistar alguém do meio, realmente. Aí, cara, foi muito bom que você conseguiu dar essa oportunidade pra gente, cara. Eu vou tirar um monte de dúvida minha e da galera. Como é que vocês fazem pra ser profissionais, cara, de videogame, que é um sonho de criança, de adolescente, e que de repente já tem a galera aí, já quase adulto, vivendo disso. Você foi um exemplo disso, imagina. Você também foi jogador e agora é empresário de jogadores de videogame, é isso?
Perfeitamente. É assim como todo mundo, né? Comecei a jogar já tem para mais de 12 anos atrás, era bem jovem ainda, jogava como hobby. Uhum. Na época não tinha essa ascensão das redes sociais, né? Que facilita. Acho que o boom do esporte se deu muito a isso. Então na época eu comecei a jogar só como um hobby e a coisa foi tomando uma proporção muito grande, uma seriedade muito grande, ainda jovem. E eu fui surfando na onda, né? Mas não era algo que eu imaginava que ia se tornar uma coisa tão grande como é hoje e que eu ia obter esse sucesso todo que eu tive ao longo da carreira também.
Isso foi na época do Orkut, assim, que se trocava informação e tal?
Exato, exato. O começo foi na época do Orkut e hoje o que a gente chama de fanpage no Facebook, uhum, né? Que hoje em dia caiu um pouco por causa do Instagram e etc. Era tudo criado no Orkut, né? Que a gente tinha aquelas famosas comunidades.
Certo, certo. Então, você começou jovem e como você fez para ser catapultado para um time? Ou você descobriu assim, cara, eu levo jeito para isso, será que eu consigo ganhar dinheiro? Porque você teve que parar de fazer planos de faculdade ou caminhos normais, ou você conseguiu conciliar?
Então, vamos por partes. Eu comecei, quando eu vi que tinha a oportunidade, né, de se tornar profissional e de poder viver disso, de fato ter uma renda, foi como eu disse, né? Não era algo que eu estava buscando, mas que foi acontecendo do nada e que eu fui deixando levar. Eu jogava em times pequenos, campeonatos que normalmente, às vezes, até a gente gastava mais do que recebia para jogar. E quando eu vi, era 2012, eu tinha sido chamado para jogar entre um dos melhores times do Brasil. de CS 1.6 na época, né? Pra quem é dos primórdios aí do CS deve conhecer. E esse time ele já tinha um calendário muito forte de competições, tanto nacionais quanto internacionais. E eu ainda estava no ensino médio da escola, né? Então, quando eu tive tomar essa decisão, porque eu sabia que se eu aceitasse o convite, no caso, eu ia ter complicações na escola, né? Porque tanto a rotina de treinos eram muitas horas por dia, quanto o calendário também, né? Porque quando a gente viajava para fora do país, eu perdia pelo menos uma semana de aula. Então, ao aceitar esse convite, eu sabia que eu ia ter que tentar da melhor forma conciliar os dois.
Abdicar de alguma coisa, né?
Alguma coisa teria que ser abdicada. E graças a Deus, cara, eu tive o apoio da minha mãe, que foi muito importante para conseguir isso tudo, né? Na época, como eu disse para você, não tinha rede social, não tinha conteúdo para mostrar para ela. Hoje em dia, uma pessoa que quer se tornar profissional, independente da idade, ela pode chegar: mãe, olha esse vídeo aqui no YouTube, olha a proporção disso aqui, a quantidade de views que isso pega, a quantidade de premiação que paga. O cara tem recursos para mostrar para a mãe dele e conseguir essa confiança. Naquela época eu não tinha, né, cara? Naquela época eu não tinha o que eu mostrar para ela. A única coisa que eu podia mostrar era que existiam as competições internacionais, que eram pagas pelas organizações do torneio, mas de qualquer forma você tinha que vencer o campeonato, né? Que era muito difícil. Então, ou você ganha ou você não ganha. Então, para conseguir essa confiança da minha mãe, era extremamente necessário. E aí tive que desenrolar na lábia, né, podemos dizer assim. Sim. E ela acreditar que aquilo ali era o meu sonho e que eu ia estar feliz fazendo isso, né? E foi o que ela fez. E foi assim que tudo começou, né? Eu abdiquei um pouco da escola, mas concluí o ensino médio no tempo normal, que foi o que ela me pediu. Ela falou, entre aspas, um combinado. Sim. Eu fiz com ela. Eu era muito novo na época, e ela falou: meu filho, a única coisa que eu vou querer que você me prometa é que você vai terminar o ensino médio normalmente. E foi o que eu fiz, né? Porque, assim, ela confiou que eu poderia, entre meus 18 e os 20 e poucos anos ali, dar essa oportunidade para o esporte eletrônico. E caso algo desse errado, eu começar a faculdade com 22 anos, alguma coisa do tipo, não seria alguma coisa tão tanto impacto. Óbvio que ia depender do meu esforço, ia depender da pessoa que eu sou, né? Então, graças a Deus deu tudo certo. E eu consegui trilhar no esporte eletrônico, tanto como jogador, quanto hoje em dia que eu tenho a minha própria empresa.
A gente já vai falar do time, como é que chegamos lá, mas eu ainda quero saber um pouquinho mais sobre essa fase de transição. Como é que você descobriu que jogando sozinho em casa, você o videogame, ou com teus amigos, você era bom? Porque você matava todo mundo? Como é que é? Só me explica isso, que a gente quer de fora, que a gente não tem ideia.
Eu era muito novo, né? Então, por si só, já era muito... Já espantava muitas das pessoas que além de eu ser novo, eu tinha um estereotipo muito pequeno. Então, mesmo sendo tão novo, eu conseguia dar dentro do pessoal que estava no cenário há bastante tempo. Hoje em dia a gente já vê promessas fazendo isso, mas na época eram poucas as pessoas que tinham pouca idade que se mostrava ser tão promissor, entendeu? Sim. Então tudo começou quando eu recebi esse convite para jogar nessa equipe grande, né? Que eu tive de fato um contrato de trabalho, né? Coisa que eu não tinha. Então foi me oferecido toda essa estrutura por trás, essa, como é que eu posso falar? Não é essa responsabilidade, mas eu poder ter esse amparo, digamos assim, né? Um contrato de trabalho, um salário fixo, mas as premiações, então foi só assim que tudo começou, né? Pelo meu desempenho tão jovem, conseguindo desempenhar bem. E internacionalmente também, né? Não só nacional.
Como você falou, quanto mais para trás a gente vai, mais difícil é de se usar as redes sociais. Não usava menos, não tinha Discord, enfim.
Não tinha nada, televisão, essas matérias que a gente vê, recursos na televisão hoje em dia, não tinha nem sonhado.
Passar os jogos em canais de TV.
E muitas das vezes eu comentava até com o pessoal: ah, o que você faz da vida? Eu falo: pô, eu jogo jogo de computador. Era taxado como vagabundo.
Sim, nerd.
Não tem o que fazer, nerd, nerd. Ui, nerd era padrão você falar isso. E muitas das vezes, cara, final de semana eu tô no computador jogando, tô no computador treinando. Uhum. Então, para as pessoas mais próximas, que não tinha noção disso, era nerd, né? Porque, pô, com a idade que eu tinha, sexta-feira eu tava em casa no computador, né? Já sabe o que eu ouvia. Então, esse estereotipo era absurdamente comum. E hoje em dia a gente vê totalmente ao contrário.
Então, nessa tua trajetória toda, claro, você acompanhou o mercado aí,
desde o começo.
No Brasil, tá. E como é que se encontra o Brasil em relação ao cenário mundial hoje em dia? A impressão que eu tenho é que está indo um caminho interessante, mas eu não sei se ainda na subida ou já está quase bom.
Cara, nos últimos 3 anos, assim, eu acho que o mercado brasileiro teve uma crescente muito grande. Desde 2012 a gente já encontra mercado profissional, né? A gente já era monetizado, a gente já recebia ajuda financeira, mas não era algo que te proporcionava alguma coisa grande, sabe? Você só tinha um respaldo normal. Hoje em dia a gente já consegue ver muitas organizações dando bons salários, né? Bons salários, estrutura então nem se fala. Hoje em dia a gente já vê gaming houses muito bem equipadas, já vê gaming offices também, a gente já vê uma estrutura muito maior. Mas ainda assim inferior ao mercado americano e europeu, né? Mas é o que a gente fala, para quem mora no Brasil, para quem está perto da família, para quem está perto dos amigos, para quem não precisa abrir mão da vida por si só, é algo que compensa muito estar aqui no Brasil. E quando você é uma exceção, você tem os convites, né, para jogar nos times de brasileiros que moram fora, e aí você tem acesso a recursos muito... muito maiores do que aqui no Brasil, né?
Então existe uma escada, pode ser subida, no caso de quem começa a mostrar serviço, tem espaço para subir se o cara tiver capacidade.
Tem espaço. Aqui no Brasil a pessoa já tem condição boa, mas ele tem uma escada, né? Não termina aqui, ele tem condição de subir bem mais ainda.
Quais os jogos que mais atraem o público ou que tem investimento? A impressão que eu tenho é que o League of Legends, o Counter-Strike, Dota, StarCraft, é isso?
StarCraft já caiu um pouco, né? Mas ainda assim é um dos jogos grandes. Só que a sensação que eu tenho de todos esses jogos, óbvio, todos são grandes, mas acho que é regional. Por exemplo, eu acho que mundialmente falando... o CS tá ali no top 2, perdendo só pro LoL. Mas aqui no Brasil, se for comparar o CS com o LoL é bem maior que o CS. E o CS ainda é muito grande, então é um pouco de região. Dota, por exemplo, é o jogo que mais paga a premiação em dinheiro. Mas no Brasil não é tão forte, né? Então é um pouco por região. Mas sim, os principais jogos são esses que você falou. Eu acrescentaria Free Fire, né, que é um jogo mobile que está em uma ascensão gigantesca, que, com números que nunca vistos no mercado, né? O pessoal tem uma facilidade de pegar 1 milhão de seguidores tranquilos, né? Coisa que a gente não vê no mercado de LoL e no CS.
Uma coisa que... Bom, eu venho do mercado das apostas esportivas, né? E também sou mestre de xadrez, então eu acompanho... os streamers ou os influenciadores desses mercados dos dois. E claro que se eu estou diariamente mexendo no Twitch, eu vou ver. A ferramenta vai me oferecer, para que de vez em quando eu olhe lá, outra modalidade, outros esportes, enfim, os jogos, né? E eu estou volta e meia passando o olho, de vez em quando bato o olho lá e tem cara com 50 mil, 30 mil, 20 mil, o que é isso, gente?
Claro, muita coisa.
São games. O impacto que teve isso na modalidade de vocês foi ótimo, né?
É ótimo, né? Porque a quantidade de viewers, de seguidores que você tem acaba impactando em outras coisas, né? Porque você acaba não só tendo uma comunidade junto com você, como você consegue monetizar isso de outras formas, né? Eu não falo só pela questão, por exemplo... Eu tenho os meus seguidores, mas eu não falo só pela questão financeira. Eu acho muito legal ter esses números, acho muito legal ter esse contato com o pessoal, né? Na época que eu jogava, no auge, que eu fazia stream de Crossfire, pegava bastante gente, eu gostava de fazer stream para poder conversar com o pessoal. Então, é algo que impactou no cenário e nas nossas vidas de diversas formas. Então...
Claro, eu acho que mais um fator aí, se você, por acaso, joga na sua casa só... E você tem um canal ou gente que te segue, você fica menos sozinho, né? Porque é uma atividade solitária.
Exatamente.
Se você não estiver na house lá, se estiver na tua casa, fora a tua família, você tá sozinho.
Sim, tá sozinho. E eu fazia isso muitas vezes. Às vezes eu falava, caramba, tem nada para fazer, tô sozinho aqui e tal, não tem ninguém para conversar, para falar. Eu ligava stream. entendeu? Muitas das vezes só pra conversar mesmo. Claro. Botava um joguinho, claro, porque não vou ficar também conversando, mostrar alguma coisa. Botava um joguinho, né, de forma forma tranquila, e ficava conversando com a galera, né? Então, era muito bom.
Beleza. Cara, como tem gente que tá escutando a gente aí e certamente fica pensando, porra, será que eu sirvo pra isso? Então, a pergunta aqui é, se um jogador quer se profissionalizar, que habilidades ou perfil ele deve ter?
Cara, isso é uma pergunta um pouco complexa, mas eu acho que a personalidade da pessoa ajuda muito, né? Se ela for aquela pessoa que ela tá empenhada em aprender, que ela sabe ouvir crítica, que ela sabe conversar direito, eu acho que ela já sai bem na frente, porque hoje em dia, como é um jogo coletivo, né? Ainda mais tipo, de 5 pessoas, ou 16 também por causa do treinador, acontece no time um conflito de mentalidade muito forte. Então, se você pega pessoas que têm personalidade forte, pessoas que não sabem ouvir crítica, que não sabem perder e etc., você já passa por uma dificuldade, por uma rejeição muito grande. Agora, quando você é aquele cara que sabe perder, aquele cara que procura entender o porquê está acontecendo, o como você pode melhorar, que o cara que não relaxa, né, o cara que não se acomoda de forma alguma, ele já, pra mim, ele já começa à frente. É óbvio que você não necessita só de ter uma personalidade boa, mas se você já começa dessa forma, óbvio, já vai te facilitar de uma forma tremenda você cortar o caminho do aprendizado, né? Que eu acho que você aprende muito mais quando você tem uma mente aberta e você procura entender e aprender sobre. Eu acho que é isso. Eu acho que pra você crescer, você tem que ter essa mente aberta, você tem que procurar, você tem que estudar o jogo, você tem que assistir os jogos de pessoas melhores. E não só assistir, né? Isso serve até para o mercado de apostas. Você assiste o jogo e você tem que entender o porquê que aquilo ali está acontecendo. E por que aquilo ali pode dar bom, ou por que aquilo ali pode dar ruim, e etc. Então acho que, para começar, acho que você tem que ter esse tipo de mentalidade.
I'm OP! Your mom is OP.
Bom, já que você comentou de equipe, eu vou perguntar como é que você chegou a um ponto de deixar de ser jogador, ou não tinha deixado, mas focou mais em passar para o outro lado, de empresariar ou organizar. Como é que vocês criaram a Imperial?
Cara, o que aconteceu? Como eu disse para você, eu já estou no mercado já tem mais de 12 anos. E isso, mal ou bem, ele satura um pouco. Mesmo eu tendo a mentalidade de que, cara, eu tenho que treinar, eu tenho que continuar, eu tenho que treinar muitas horas, isso aí é algo que às vezes você não consegue controlar dentro da cabeça, né?
Rotina, ou até rotina, a idade.
Exato, rotina muito forte. Às vezes eu com mais idade, com um pouco mais, uma condição um pouco melhor, eu queria fazer outras coisas da minha vida, sabe? Eu queria aproveitar um pouco mais, e você fica muito. Você não pode, né?
Enquanto compreensível, você tá... em várias modalidades, assim mesmo.
Exatamente, tranquilo. Você não pode. Imagina pro pessoal do futebol, então, que tem milhões e milhões e milhões. Cara, ele não tem autonomia, de certa forma, primeiro pela fama, né? Que o que ele fizer já repercute na mídia, muitas das vezes, de forma negativa. Mas tu imagina o Cristiano Ronaldo quer passar um mês fora com a família. Não vai. Se não for na época das férias, não vai. E eu tava morando fora também. Os últimos 2 anos da minha carreira eu tava morando fora, que eu parei de ser jogador e fui ser treinador de uma equipe. No caso de 2, né? Que eu saí de uma pra outra, mas fiquei 2 anos fora. E a rotina fora do país ainda consegue ser mais pesada do que aqui dentro. Primeiro,
você tá longe, no Brasil você conhece tudo, né? Tem amigos,
no Brasil você acaba um treino, você consegue sair ali fazer alguma coisa social com os amigos, ou até mesmo com a família. Você tem alguma liberdade, mas lá fora você não tem. E, tipo, se é que a gente tinha o final de semana como folga, claro, tirando os finais de semana que tem campeonato, lá fora a gente não tinha nada, né? Porque a maioria dos finais de semana era campeonato, e mesmo quando não era, o meu descanso era ficar em casa, né? Que também não muda muito. Então, é algo que foi muito desgastante pra mim. E aí, quando eu voltei pro Brasil, que eu tinha parado de treinar as equipes, eu me dei uma pausa, né? Tipo, falei, bom, agora eu não vou nem treinar, não vou nem jogar, vou tirar um tempo de descanso pra mim e vou pensar no que eu posso fazer. E aí foi quando eu tive a ideia de criar a Imperial. E eu criei a Imperial com o intuito de, cara, eu passei muito tempo da minha vida jogando, eu sei o que os jogadores precisam, eu sei o que me faltava pra jogar, E muitas das vezes eu não pude ter isso nos times que eu jogava.
A expertise, tudo que você carregou, aprendeu no tempo...
Exatamente, porque eu tava entre aspas dos dois lados. Eu tava no lado do jogador, mas eu ouvi o lado do empresário também. Então, eu consegui aprender, de certa forma, dos dois lados.
Legal.
E aí eu...
Há quanto tempo que vocês estão com a equipe?
Vai fazer... Não, fez 2 anos e 2 meses agora. A gente criou ela em março de 2018.
Beleza. E os resultados que vocês esperavam ainda estão no planejamento ou estão colhendo já?
Cara, a gente já está colhendo já. Demorou um pouquinho para a gente... Eu não digo nem resultado esportivo, né? Porque acho que resultado esportivo a gente teve até muito cedo, né? Nos primeiros anos, no primeiro ano da equipe, a gente já foi para campeonatos internacionais várias vezes. Mas colhendo como empresa, a gente começou a colher agora, depois de muita luta e muito esforço, trabalho sério também, a gente começou a colher por agora.
Colher espaço, reconhecimento, coisas que não têm valor, né?
Coisas que não têm valor e que você não conquista da noite pro dia, né?
Sim.
É muita empresa concorrente, muita gente qualificada, muito time bom jogando contra. Então, demorou um tempo para a gente conseguir ter todo esse espaço.
Bom, eu vou fazer uma pergunta como apostador, que não conhece muito da área e tal. Quantas equipes similar à sua tem no país, só para ter uma ideia? Pode ser um pouco mais abaixo de nível, um pouco igual, acima? Só para ter uma ideia de números, só para a gente
poder... Cara, similares, somando todas as modalidades, eu diria aí que pelo menos umas 20.
E que são conhecidas, alguns nomes.
E que são conhecidas, exato. Pelo menos umas 20. Talvez até mais, não me surpreende se for mais, mas se eu pudesse chutar uma quantidade aqui, umas 20 equipes.
E deve ter outras pequenas em crescimento. Ou
tem bem mais.
Legal. Existe uma federação que organiza tudo isso, os campeonatos? Como é que funciona?
Não, é uma federação. Esportiva não, existem empresas, né, privadas que fazem os seus eventos, né, mas uma federação pública não.
Tá, esse é o ponto que eu ia chegar, então quem organiza os eventos são os patrocinadores?
Não, são empresas privadas, às vezes até patrocinadores, porque como o jogo é aberto, vamos supor, se a Sportsbet quiser fazer um campeonato, ela vai fazer a Sportsbet Cup, entendeu? Vai convidar os times, vai botar a premiação em jogo, vai ter as inscrições e o campeonato vai acontecer. Mas aí normalmente os campeonatos principais, né, são de empresas privadas, tem os pontuais também de patrocinadores ou de empresas que querem fazer um evento X, e também das publishers que são as donas do jogo, né?
Ah, entendi, porque existem empresas que são organizadoras de eventos.
Existe.
Por natureza existe.
Tem empresa que só faz isso.
Tem o know-how disso aí e sabe o seu nicho, o seu público... Como divulgar, como organizar. Beleza. Quantos campeonatos por ano a tua equipe joga?
Cara, isso é difícil
de prever.
Em média, eu diria que pelo menos uns 30 campeonatos.
É bastante.
É bastante. Porque
2 pelo menos por mês em média?
2 pelo menos por mês, exatamente. Um pouquinho mais, às vezes um pouquinho menos. Agora, na época com o coronavírus, a gente vai diminuir um pouco essa média, com certeza. Claro. Mas numa média aí, uns 30 campeonatos por ano.
E isso dura quantos dias cada um? Quantas horas, não sei.
Depende do formato do campeonato. Quando é um campeonato em formato de liga, pode durar de 2 a 3 meses.
Ah, entendi.
Mas existem
tabela.
Tá cumprindo tabela, exatamente. Mas existem campeonatos que se jogam qualificatórios, que normalmente são 3 dias, ou existem os campeonatos com finalidade mesmo de 8 times, que também dura 3 dias.
Então, porque se for jogar em equipe, na house ou em casa, esse campeonato longo está perfeito. Agora, quando é evento de 2, 3 dias, vocês vão todos para o mesmo lugar para jogar. Deve existir algum evento assim, né?
É, quando é evento presencial, normalmente é 3 dias, né? Não tem como ser muito mais que isso. A não ser que seja um mundial, né? Que aí são várias etapas e aí pode durar até uma semana, por exemplo.
Entendi. Eu já vi em Curitiba aqui algumas coisas assim que organizaram físico, né? E vai um monte de gente. Então, para vocês, qual que é a emoção, a diferença de jogar presencial ou em casa? Muda muita coisa?
Ah, muda muita coisa. Óbvio que é uma pressão bem maior, tem tudo isso aí envolvido, mas pro jogador é muito mais prazeroso você ganhar um campeonato presencial do que um campeonato online, né? Porque quando é presencial, você consegue sentir, né, a energia dos torcedores, a energia do ambiente. E parece não, né? Com certeza o campeonato presencial é muito mais valorizado do que os campeonatos online. Então, no geral, muda bastante coisa.
É, a pessoa tá ali vendo vocês e até vocês mesmo interagindo com os fãs ou com os adversários, enfim, deve ser outra pegada. Bom, você mesmo comentou, né? Esse programa aqui, o ApostaCast, ele é patrocinado pelo site de apostas do Sportsbet.io. O Aposta 10 dá dicas de esportes eletrônicos, esportes, tem mais de uma modalidade. O Pedro manja bastante, Pedro Ivo, ele até gravou com a gente já um podcast. Mas gente que nem eu, a gente fica sempre acompanhando quem entende para poder tomar gosto aos poucos. Tipo, assistir uma partida, não vou entender nada. Quem tá morrendo, quem tá matando. Aos poucos a gente pega a pontuação, é até 10 vitórias, né? É isso?
Não, no CS é quem fizer 16 primeiro, né? 16. No Crossfire é quem fizer 10.
Ah, eu vi já os vídeos de vocês e confundi. Tem um que é até 10 pro 16.
Isso, exatamente.
Uma dúvida minha, assim, importante. Quando vocês vão jogar esses eventos ou disputas e tal, vocês passam o olho em algum site de apostas pra ver a cotação de vocês mesmo? Pra vocês são favoritos ou não?
Cara, não é que a gente vai ver no site de aposta, mas normalmente acaba chegando na gente,
isso,
né? Porque
acaba chegando, claro.
Como existe diversas equipes patrocinadas, né? E é um negócio que é do nosso meio, a gente tá ali no Twitter, aparece, acaba aparecendo na timeline alguma coisa ou outra, né? E a gente mesmo também consegue saber, né? Quando a gente vai jogar um jogo, a gente sabe, pô, esse jogo aqui é mais fácil, esse jogo aqui é mais difícil, esse jogo aqui é, pô, a gente vai ter que fazer muito mais do que a gente faz normalmente para ganhar. Então, assim, a gente consegue ver, né, nos sites de aposta quanto tá a cotação, mas a gente também tem essa noção, né, por si só, de como tá as cotações.
Mas como profissionais que vocês devem ser e são, vocês não ligam lá para os números, vocês jogam como tem que jogar, sendo favorito
pra gente
ou sendo underdog. Vamos jogar igual.
Pra gente tanto faz. E assim, normalmente quando a gente vai jogar uma partida que a gente sabe que a gente é underdog, eu falando por mim, pelo menos, é um tipo de partida que eu tenho muito menos pressão do que quando eu não sou, né?
Vai pra
porque
cima, né?
Não tem nada a perder, pô, exatamente. Eu não tenho nada a perder. E como jogador, sempre foi assim e, na minha concepção, sempre será, né? Que você não tá devendo nada a ninguém. A derrota você já tem ali quando começa a partida. Então, é mais ou menos esse o pensamento.
Show de bola. Os mercados, pelo que eu entendo, é quem vai ganhar o confronto. A quantidade de mapas, over e under, né? E também, às vezes tem handicap.
Eu já vi quem vai matar o primeiro no pistol, quem vai matar o primeiro no... quem vai matar o primeiro no caso, quem vai matar o primeiro nos pistols, quem vai ganhar o pistol completo. Tem algumas apostas. Eu já vi em alguns outros lugares também quantidade de...
mercados, com possibilidades diferentes de se apostar.
Exatamente. Mas tipo, no futebol tem quantidade de escanteio, por exemplo. Aí no CS tinha uma outra opção parecida que eu não vou saber lembrar agora. Mas no geral as principais categorias foram as que você falou.
Alguns acontecimentos que são recorrentes no jogo podem ter lá um mercadinho pro pessoal
fazer uma festa.
E você já apostou alguma vez em alguma modalidade?
Eu sou um apostador nato, podemos dizer.
Então você curte, entendi.
Eu curto demais. Por ética, né? Dos últimos anos eu não podia apostar porque eu jogava e treinava, né? Aí não podia. Mas desde novo, assim, eu já sou um viciado, assim, em apostas.
Não, sim, né? Tem gente que gosta e quer ser desafiado e quer tentar prever o que vai acontecer, fazer projeção, pra ver se a tua noção da realidade...
Cara, pra quem acompanha de fato, né, eu não digo nem questão de esporte eletrônico, como, por exemplo, futebol, eu de uns anos pra cá tenho acompanhado muito. Então é um negócio que você meio que une o útil ao agradável, porque... Eu já assisto muitos jogos,
assistir,
aí imagina você botar aquela fezinha e ir acompanhar o jogo. Maravilhoso.
Maravilhoso. É o que mexe a gente também.
Bota o joguinho ali na TV, faça uma comidinha, um amendoinzinho, não tem nada melhor. E fica vendo.
Perfeito. Maneiro. É bom saber, porque às vezes o pessoal ou não fala isso porque é proibido, porque é jogador, porque é dono de time e tal. Mas enfim, o que é profissional mesmo consegue separar as coisas?
Consegue, consegue. Até porque, cara, eu não sei porque que muitas das vezes isso soa como algo relativamente errado, né?
É que tem gente que faz trapaça, por isso. O cara é jogador e aposta contra ele. Esse é o problema.
Ah, não, sim. Esse aí. Esse
qualquer
aí,
modalidade.
É o mercado, ter... Isso aí, o cara. É. Ele é banido eternamente.
Claro,
né?
Mas... as pessoas pensam que vão ganhar uma graninha agora num jogo, só que esquece que o dia que descobrirem.
Não, pô, compensa, não compensa. É. A gente já teve casos aí no começo do CSGO, né, no mercado de apostas, os caras se venderam por muito pouco dinheiro, né, quando o mercado ainda era, entre aspas, amador, e hoje em dia essas pessoas que, posso dizer talvez com propriedade, teriam um nível para estar aqui até hoje, estariam ganhando muito mais.
Se queimaram de burrice, né?
Se queimaram, tomaram um banho eterno, né, da publicadora do jogo e nunca mais puderam competir em nada, então é algo que não compensa.
Puxando esse assunto, já que tem apostas e tem a modalidade, e eu sei que existe hackers por aí, pelo menos em jogos amadores, coisa assim. Como é que é feito no nível de vocês? Existe, de vez em quando, alguma tramóia? Vocês desconfiam? Tem alguém que fiscaliza? Como é que funciona?
Cara, quando o jogo é online, existe os anti-cheaters, existe juízes. Nada disso te garante 100% da legitimidade, mas inibe muito. Já teve alguns pouquíssimos casos, né, de jogadores profissionais de realmente alto nível serem pegos fazendo isso, mas é algo que, como a gente falou, assim como o match fix, que é o que a gente chama dos caras que entregam aposta, não compensa. Então, assim, ultimamente eu posso falar que nos últimos anos, aqui no Brasil pelo menos, não teve nenhum incidente de jogador de alto nível ser pego usando alguma coisa. E quando é jogo presencial, a chance disso acontecer é beira zero hoje em dia.
Claro, sim.
A gente tem antes dos jogos muitos quesitos de segurança, como até passar no raio-x antes do jogo pra não ter nada no corpo pra você poder jogar, já acontece hoje em dia como caráter de segurança.
Claro, então é muito parecido com outras modalidades. E o pessoal tem a impressão errada que não, isso é coisa das casas de apostas pra tirar nosso dinheiro. É totalmente enganado. As casas de apostas são lugares que perdem dinheiro com isso, porque eles querem ter um campeonato justo, honesto, perto da vida, e não manchado por quem comprou, vendeu o jogo, ganhou dinheiro de forma ilícita. Pelo contrário, as casas de apostas são as primeiras a querer a lisura do processo todo. Então,
exato,
eles não querem.
Até porque o cara que entrega normalmente é o cara que...
Que... Vai ganhar o dinheiro da casa de apostas.
Exato, exatamente. Então não faz o menor sentido essa afirmação. Não faz o menor sentido.
Laying an egg isn't as easy as it looks.
Cara, você contou um pouco da tua história, tudo, e eu não conheço muito a modalidade. Antes de vocês, ou quem inspirou a tua formação como jogador, se tem algum ídolo, algum mentor que te ajudou, que queria... deixar aqui registrado?
Cara, um mentor de fato não tive e não tenho, né? Eu sempre caminho pelas minhas próprias pernas. Mas durante a minha carreira eu sempre admirei diversos jogadores em questão, né? No Brasil, aqui o FNX e o FalleN são pessoas que desde que eu era muito jovem eu acompanhei e são as pessoas que eu posso dizer que me ajudaram de alguma forma.
Se você puder repetir, porque bem na hora o cachorro latiu, assim, eu escutei muito bem, de repente a galera na gravação também não escuta. Pode repetir o nome deles?
O FalleN e o FNX do CS.
Então, quem manja deve conhecer.
Não, quem manja deve conhecer. São duas pessoas aí que estão no mercado, ainda estão no mercado como jogadores e que estão lá antes de mim, inclusive. Então, já devem estar aí para quase duas décadas aí de carreira.
Agora me conta, o que vocês estão fazendo nessa época de quarentena? Só treinar? Tem competição? Qual é o planejamento da Imperial para frente aí?
Quando começou a quarentena, como dono, né, da empresa, eu fiquei um pouco preocupado porque tudo começou a ser cancelado, né, os eventos presenciais, tudo começou a ser cancelado e eu fiquei um pouco receoso com isso. Mas com o passar das semanas, as empresas começaram a criar soluções, né, de tentar fazer os campeonatos que eram para ser presenciais começasse feito de forma online, como inclusive o próprio CBCS, que é o que, um dos campeonatos que a gente joga, que passa na, no Sport TV, adiou um pouco o começo do campeonato, mas que o que me preocupou, mas que agora eles conseguiram executar o campeonato totalmente de forma online, não está prejudicando a gente tanto assim como poderia. Então o resumo é que a gente está conseguindo se virar, a gente está conseguindo manter a nossa rotina de treino, a nossa rotina, o nosso calendário de competições ainda tá normal.
É, porque assim como outras empresas do país, vocês estão, claro, com os gastos, né, se mantendo, a preocupação de como pagar os contratos, os salários, as ajudas de custo, enfim, que vocês combinaram, e às vezes se não tiver o evento, não vai ter dinheiro entrando, ou o patrocinador mesmo também pode estar recuando, né? Então, acho que no começo foi um susto para todo mundo. O mercado das apostas não só se assustou, como parou praticamente.
Exato.
Mas algumas modalidades aí cresceram, então o caso de vocês, não dá para se queixar nesse ponto. Vocês...
Eu não posso falar que cresceu, tá? Porque não cresceu, com certeza até diminuiu, entre aspas. O que cresceu foi a audiência do que está acontecendo.
A visibilidade, isso, tem que colocar, perfeito.
Tipo, a gente, por exemplo, se a gente jogaria 5 campeonatos no mês, a gente está passando a jogar 2. Porém, esses 2 tá tendo mais visualizações do que normalmente tem. Entendeu? Isso tá, sim,
beleza,
foi positivo.
Tranquilo,
agora, a questão de patrocinadores, etc., foi muito complicado, porque a gente estava em andamento com diversas empresas não endêmicas, inclusive, do mercado, e todas as nossas negociações praticamente pararam por conta disso.
Beleza.
Pela incerteza do mercado.
Eu acho que está no caminho certo aí a visão... Não só de vocês aproveitar o momento, mas também da gente do outro lado aqui, da casa de apostas, dos portais de informação, de dar o merecido espaço, né? Porque a gente não tem noção do tamanho que é o esportes, a importância e a qualidade. Pensa que é um jogo de criança ainda.
Exato. O pessoal não consegue ter essa noção, mas é porque não acompanha... Como é que posso falar? Ferroneamente, né?
Porque a realidade mesmo, né?
A realidade.
O negócio
cara
é sério,
que,
né?
Se eu pudesse botar as pessoas que têm essa visão para acompanhar, de fato, a nossa rotina, tanto de como empresa como dos times, vai ficar louco, né? Porque não imagina a magnitude que é internamente. Né? Hoje em dia a gente tem psicólogo na equipe, que psicólogo esportivo, que já vem do mercado de esporte tradicional, a gente faz sessões diárias com jogadores, tem todo um trabalho mental feito por trás, tem cozinheira, tem fisioterapeuta, tem por parte da empresa, tem um departamento de marketing, tem um departamento de mídia, então envolve muita coisa por trás, um mercado que normalmente quem acompanha por trás não faz ideia de como é a realidade.
Quando eu soube que ia gravar com você, eu pedi para um amigo aqui que é jornalista aqui da minha região, ele é de São José dos Pinhais, o William Cruz, para ele fazer uma pergunta sobre esportes para vocês aí. Aí ele mandou a seguinte pergunta: se você pudesse voltar no início da carreira, qual conselho você daria para você mesmo lá atrás?
Cara, essa pergunta eu não sei responder, porque eu acho que durante toda a minha carreira, felizmente, eu tomei todas as decisões certas. E as mesmas que não
deram errado.
Mesmas que deram errado.
Isso não ia mudar.
Foi a decisão que o meu coração mandava. Entre algumas delas tem arrependimentos, mas é algo que, assim, foi a escolha que eu fiz, e é algo que você só sabe porque você escolheu. Podia ser que eu tivesse não tomado essa decisão e onde eu fiquei foi pior ainda, entendeu? Então, assim, eu acho que tirando algumas decisões que eu tenho a dúvida do que seria ou não se eu tivesse tomado, eu acho que eu fiz tudo certo, não me arrependo de nada. E essa é uma pergunta que eu não sei de fato dizer o que eu diria para mim mesmo se eu pudesse mudar alguma coisa.
Então vamos mudar o foco agora. O que você pode dizer pro pessoal aqui que está escutando o nosso ApostaCast lá no Spotify, no SoundCloud, no iTunes, o pessoal que lê as dicas nossas aí, o que você diria que a gente deve curtir no Counter-Strike ou no esporte de maneira geral para que ele tenha a valorização que necessita, que precisa?
Cara, eu não sei se eu entendi direito a pergunta.
O que, que ele tem de tão bom que pegou de jeito que até hoje você tá, cara, com isso no sangue?
A emoção, cara, a emoção que dá o Counter-Strike principalmente é indescritível, tanto jogando quanto assistindo, cara. Eu acho que quando você pega para assistir um jogo de relevância, um jogo de um campeonato que tem uma estrutura de transmissão boa, um jogo que uma transmissão que te deixa por dentro do que está acontecendo, acho que a emoção que você sente assistindo o jogo, nenhum esporte dá, né? Isso dizendo como um amante do do CS.
legal, porque eu vinha conhecer o Counter-Strike depois que eu já era professor de uma equipe de xadrez, sei lá, uns 15 anos atrás por aí, e algum dia os alunos: pô, professor, você joga? Eu não, nem sei o que é isso. É um jogo que a gente vai na Lan House e tal, cada um senta no computador e faz um time e joga. Hã? Como é que é? Pô, isso. Quando eu era pequeno, porque tipo, eu não tô adolescente, mas parte dos 15, os alunos, eu tava com, sei lá, mais de 30, né? Falei, cara, isso é meu sonho quando eu era pequeno. Funciona mesmo? Não, vamos lá. Aí eu fui lá, porque quanto custa aí pra gente jogar aqui, nós 4, 5, não sei o que e tal? Não, eu pago, tá bom e tal. Rapaz do céu. Acabava o nosso campeonato lá, vamos correndo pra Lan House, eu quero treinar mais.
Cara,
eu senti na pele isso, cara. Vicia porque é gostoso.
É gostoso demais. Eu acho que, assim, tirando a parte também profissional, a parte competitiva, é muito legal sentar aqui no computador em um jogo que vários dos seus amigos jogam e você poder socializar, né, de certa forma. Você chega e monta uma party lá com 4 amigos seus, e, pô, você se diverte durante horas, né? Se diverte durante horas e de diversas formas.
E a questão da cooperação, essa é a palavra-chave que tem tudo a ver com o mundo.
Exato,
moderno.
Exato.
Cooperar, não adianta o cara sozinho sair matando todo mundo que não vai conseguir.
Não adianta. Foi como eu te disse, né? Isso acontece de diversas formas. Às vezes eu chego com alguns amigos que já tenho há anos aqui no mundo online e a gente procura, pô, às vezes a gente tá saturado de algum jogo, a gente fala, pô, vamos buscar um jogo aí pra gente jogar, a gente vai procurar um jogo cooperativo. Normalmente, né? Que a gente bota os 5 um ajudando o outro, não necessariamente precisa ser de tiro, pode ser qualquer tipo de jogo, desde que seja cooperativo, né? Que um precisa ajudar o outro. E normalmente a gente se diverte muito fazendo isso, porque tem momentos engraçados, né? Alguém faz uma besteira aqui, faz uma besteira ali, e a gente começa. A gente
se diverte,
né? Se diverte.
Claro. Zou o cara.
Zou o cara.
Uma piadinha.
Exatamente. Às vezes se estressa também, que faz parte.
Vai fazer, claro.
Exato. Então é algo assim que pouca coisa no mundo é igual.
Maneiro.
Esse de jogo.
Cara, eu pra fazer entrevista antes, eu gastei algumas horinhas acompanhando os vídeos, e quando eu vi, já tava muitas horas, porque você vai de um vídeo pro outro, fica vendo.
Exatamente.
Curti muito.
Exatamente isso.
Convidar os nossos ouvintes aí pra também tomar esse gosto. Ah, tem a página da Imperial no YouTube, né? E aonde mais a gente encontra vocês?
A gente tá no YouTube, tá no Instagram, tá no Twitter, tá no Facebook, a maioria, se não todos, são @imperialesportesbr, e você pode encontrar a gente por lá. E é o que você falou, né, cara, é muito legal você poder acompanhar o mercado, né, assistir os jogos, e você poder também ter acesso aos bastidores, né, de tudo que tá acontecendo. Como gosto muito de futebol, sou flamenguista também, acharia muito legal se eu pudesse também assistir como é que é a vida pessoal dos jogadores, né? Coisa que no esporte eletrônico, muitos dos jogadores têm essa abertura, né, pública, então é muito legal.
Maneiro. Pessoal que está escutando aí, tiver alguma pergunta pro Felipe, manda pro contato@aposta10.com, manda pro nosso Instagram, a parte lá vai estar recebendo informações, manda nos nossos grupos de WhatsApp e Telegram, que o Renan recebe lá e repassa pra gente, a gente faz chegar até o Felipe. Cara, agradeço muito a tua disponibilidade de vir aqui conversar, bater esse papo maneiro, aprendi mais ainda, a gente vai tomando o gosto cada vez mais, né, o mosquitinho das modalidades que a gente não conhece, morde a gente, a gente fica com aquela coqueirinha, e quando vê, tá lá jogando também, que isso é muito bacana.
Pois é, e pra quem gosta de fazer aquela fezinha, né, cara, a gente tá sempre aprendendo de diversas formas, e vai aprendendo até no Porra, no Corrida de Cavalo, a gente vai aprender sobre o mercado. Então, bom, é muito
bom. Imperial, eu posso apostar, então?
Pode apostar, filho. Pode botar aquela fezinha lá que estamos juntos.
Vai ser diferente. Agora a gente vai torcer, imaginando que tem o Felipe por trás. Eu assistindo os vídeos, já tomei gosto por saber quem é o cara que zoa um que é feio, o outro que é o que mata todo mundo sozinho, que o pessoal reconhece. Os personagens fazem a gente gostar, sabe?
Exatamente, cara. Isso que é legal, é isso que é legal.
Então, cara, eu vou te deixar com a palavra pra você encerrar como você quiser, viu? E brigadão de novo, novamente.
Tamo junto, Rodrigo. Eu queria agradecer o espaço, né, primeiramente. Queria agradecer o pessoal também que acompanha e que vai passar a acompanhar a gente também. Qualquer dúvida, não deixe de me perguntar também, pode mandar a DM lá no Instagram, que o que eu puder ajudar, o que eu puder explicar para vocês, estou aberto a isso. E é isso, tamo junto.
Valeu. Quem escutou a gente até agora, muito obrigado. Encerramos mais um ApostaCast, patrocínio Sportbet. Yo, valeu, tchau, até o próximo.
O ApostaCast é um programa apoiado pela Sportsbet.io, o site das odds turbinadas.
Sportsbet.io. Fun, fast, fair.
Se você escutou, curtiu o programa e tiver alguma dúvida, aprender um pouco mais, manda um e-mail pra gente no aposta10. Esqueci o e-mail.
Meu Deus!